deputados. Penso que estamos em condições de poder iniciar a audição com o senhor bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. Esta audição prende-se com o processo legislativo pendente, em que são três projetos de lei que incidem sobre medidas para a recuperação da atividade das juntas médicas de avaliação de incapacidades e a emissão de atestados médicos de incapacidade multiuso. E, na sequência desta audição, eu passava desde já ao grupo parlamentar que requereu esta mesma audição, que foi o grupo parlamentar do PSD, que dispõe de 3 minutos, e pedia ao Sr. Vice-Presidente que viesse dirigir os trabalhos, faz favor. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero cumprimentar, antes de mais, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos pela disponibilidade. Cumprimentar também, as colegas, neste caso, a colega deputada que também acompanha nesta audição aqui presente e os colegas que aqui não estão. O Sr. Bastonário, certamente que está ao corrente dos projetos de lei que foram aqui apresentados pelo Bloco de Esquerda, PAN e pelo PCP. O PSD, a seu tempo, também apresentou um projeto de resolução alertando para a preocupação que existe relativamente aos atrasos na atribuição destes atestados multiuso, para a implicação que tem nas vidas das pessoas, nomeadamente no acesso a benefícios sociais e benefícios fiscais. A pandemia veio agravar todo este procedimento, uma vez que os médicos de saúde pública foram destacados para, em permanência para acompanhar as questões relacionadas com a pandemia. E, nesse sentido, e perante o que nos foi aqui proposto nos diferentes projetos de lei, verificamos que há aqui alguns riscos da nossa parte no processo de simplificação dos procedimentos que podem distorcer e até desvalorizar o papel das juntas médicas na atribuição dos atestados multiuso e que, no nosso entender, devem merecer uma grande reflexão. E, nesse sentido, perguntava ao Sr. Bastonário se concorda com a consagração do acesso automático ao atestado multiuso, conforme o Bloco de Esquerda preconiza, através da fixação de uma lista de incapacidades e, fazendo-se essa verificação, passar automaticamente esse atestado de incapacidade sem necessidade de estar ou de aceder a uma junta médica. Por outro lado, também, o PAN, quase que no mesmo sentido, retirando ou desvalorizando um pouco o papel da junta médica, aparece aqui com a criação do médico relator, que acabaria também por funcionar, de certa forma, como um avaliador que automaticamente, também através da verificação dessa checklist de incapacidades, atribuiria também essa incapacidade ou esse atestado multiuso. E, finalmente, se concorda com um caso ainda mais, penso eu, preocupante, como propõe o PCP, que a verificarem-se estas incapacidades, de acordo com a tal checklist, que os doentes sejam dispensados das juntas médicas. E é isto que está em cima da mesa, não é o processo de simplificação para corrigir todo o atraso que existe atualmente na atribuição destes atestados, mas sim perceber se estas propostas vão ao encontro daquilo que se entende como o melhor para resolver o problema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de mais, desejava bom dia a todos e a todas. Cumprimentava o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, o Dr. Miguel Guimarães. Cumprimentava também todos os senhores e senhoras deputados que estão aqui presentes e aqueles que nos acompanham por videoconferência. E passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Amador.
Muito
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudar também os meus colegas aqui presentes e saudar o Sr. Bastonário e agradecer desde já a disponibilidade para estar aqui nesta audiência, neste caso nesta audição, logo seguida da audiência inicial para a qual também se disponibilizou. Para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é muito importante que um processo legislativo desta natureza seja sempre precedido de audições que entendemos que são relevantes, neste caso com o Sr. Bastonário, mas também estará aqui a DGS e o Instituto da Segurança Social, porque é fundamental que a ação política e o impulso legislativo seja sempre precedido de quem está no terreno e de quem nos pode dar também contributos úteis e líquidos para estas questões. Tal como fomos conhecendo e também esteve presente nesta audiência da manhã, seria quase impossível, tendo em conta a crise de saúde pública sem precedentes, que a atividade assistencial não urgente não fosse também ela própria objeto de uma grande influência por força do Covid-19. E essa atividade assistencial foi, obviamente, também ela própria impactada, quer em Portugal, quer noutros países do mundo, como a França, a Alemanha ou a Bélgica, onde foi necessário adiar ou suspender alguma atividade não urgente. E isso aconteceu também com as juntas médicas. E é, de facto, um assunto que preocupa muito este grupo parlamentar, tendo em conta que as delongas que estão a ocorrer são sempre penosas para quem está à espera, em particular para os novos doentes que precisam dessa junta para terem acesso a benefícios de natureza social e fiscal e que são fundamentais para a sua própria vida e para o seu cotidiano, independentemente do facto de ter havido um conjunto de evolução legislativa importante que foi permitindo minorar os impactos da suspensão que ocorreu na primeira fase mais aguda do Covid e que permitiu, através de alterações ao Decreto-Lei 10A, pelo menos que uma junta médica funcionasse em cada agrupamento do centro de saúde, ou unidade local de saúde, e depois a preocupação que o Governo teve e o Ministério da Saúde de prorrogar os atestados multiusos já existentes, primeiro para 31 de dezembro de 2020 e mais recentemente para 31 de dezembro de 2021, através do Decreto-Lei 99/2020, ou seja, contributos para minorar uma parte, neste caso a prorrogação, que foi acompanhado de um conjunto de medidas de reforço na área dos recursos humanos, porque a verdade é que o nosso SNS tem hoje mais 22 mil profissionais, face a 2015, e um conjunto de benfeitorias que permitiram também alocar mais recursos humanos e financeiros ao sistema, seja pelo OE suplementar, seja através do Plano e do Programa de Estratégia Económica e Social, o PES, com mais de 33,7 milhões de euros. Mas ainda assim, esta questão persiste e por isso os projetos de lei que estão aqui em análise são projetos que merecem da parte deste grupo parlamentar, também uma análise criteriosa para conseguirmos ter uma solução de celeridade,
mas que
não coloque em causa as questões da equidade e do rigor. E, portanto, rapidamente, Sr. Presidente, perguntar-lhe se concorda com um modelo de junta que não seja colegial, ou seja, um modelo que não vai ao encontro da génese daquilo que existe, e se acha ser fundamental para recuperarmos este tempo perdido destes agendamentos, esse modelo. Segunda questão, a lista das patologias incapacitantes, depois com a concessão automática do AMI, se esta lista pode ou não pode gerar situações de desigualdade face aos 200 mil detentores dos atuais atestados, e se aqui conseguimos ou não cumprir critérios de equidade, e sobretudo para as patologias que não estão nesta lista. Por último, a questão da identificação de um grau de igual ou superior a 60%, como é que conseguimos realizar este grau de precisão e de quantificação, sabendo nós que a função deste grau há benefícios e diferenciações positivas que dependem do grau atribuído. Mesmo para concluir, perguntava-lhe se a atribuição automática ou após confirmação de diagnóstico por um segundo médico assistente, se é garantístico de um tratamento uniforme, sistemático e monitorizável da emissão dos atestados médicos de incapacidade. Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção e pelos contributos que dará seguramente neste processo legislativo.
Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, uma vez mais agradecer a disponibilidade para este debate, já em especialidade de algumas iniciativas legislativas. A falta de acesso às juntas médicas, principalmente prolongada durante muitos meses, como está a acontecer, traduz-se em muitas situações dramáticas. Há casos que chegam ao Bloco de Esquerda de pessoas, enfim, que infelizmente por causa da doença perderam o rendimento porque deixaram de poder trabalhar, etc. E a quem alguns benefícios fiscais que são garantidos pela Junta Médica, alguns apoios sociais que são garantidos pelo atestado de multiusos, fariam neste momento toda a diferença e não podem estar a fazer a diferença porque não conseguem aceder a uma Junta Médica. Ora, está a haver aqui uma espécie de negação administrativa de direitos que estão previstos na lei. E isso é que é algo inconcebível. Diz-se que determinados utentes com determinada doença têm determinados direitos. E, afinal, tudo isso está suspenso desde março para muitos utentes. Sem que tenha sido alterada a lei e sem que tenham sido revistos estes direitos. E, portanto, não faz sentido nenhum aquilo que está a acontecer. A própria Provedora de Justiça disse, as senhoras e os senhores deputados têm conhecimento disso, e o bastonário de certeza que também, que a própria iniciativa de ter, que foi avançada pelo Governo, de ter uma junta médica por cada acesso, primeiro, não estava a ser cumprida. Segundo, mesmo que estivesse, não resolvia o problema. E é a própria Provedora de Justiça que avança com a hipótese de haver alguns automatismos na emissão de atestados multiusos, que nós percebemos, enfim, que se calhar tem que ser de forma excepcional, tem que ser de forma transitória, mas no meio de uma pandemia, neste momento, o que é que não está a ser excepcional, não é? Portanto, se já há tantas exceções e tantas medidas excepcionais para fazer face à pandemia e às suas consequências, por que não aqui também? E aquilo que nós propomos muito sucintamente é que hajam alterações para responder à questão das juntas médicas num plano imediato. E no plano imediato é criar alguns automatismos que nós sabemos que são aquelas patologias que resultam sempre ou quase sempre em incapacidades de 60% ou superiores. Essas são automáticas. A partir do momento em que há diagnóstico, é emitido um atestado multiusos para que não se continuem meses à espera e que não se esteja a prejudicar a vida de forma severa a muitos milhares de pessoas. Se isso vai ser justo em todos os casos, bem, se calhar não vai ser em 100% dos casos. Se calhar havia um caso que, se fosse analisado, dava 59%, não dava 61%, mas eu acho que nós podemos viver muito bem com isso em sociedade, garantindo que para 90% dos casos vamos garantir justiça e imediatismo nessa justiça. E termino só com isto, Sr. Presidente. Mas nós propomos ainda que se olhe para as juntas médicas, para a sua composição, para o seu funcionamento, isto é mais a médio prazo, porque elas também devem ser alteradas. Quer dizer, não faz muito sentido que elas estejam restritas e adstritas unicamente às unidades de saúde pública, que, como se vê agora nesta pandemia, não conseguem dar resposta, e justificadamente. E, portanto, a sua composição deveria ser diferente. Deveria haver a possibilidade de haver médicos de muitas outras especialidades nestas juntas médicas, e é isso que nós propomos também aqui. Portanto, gostávamos de ouvir a Ordem dos Médicos sobre estas propostas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que não estará a acompanhar-nos a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Então passaríamos ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Ana Rita Bessa tem a palavra. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se me estão a ouvir, então?
Sim, estamos.
Muito bem. Então, rapidamente, o que eu gostaria de aproveitar aqui a presença do Sr. Bastonário para saber, eu não sei se o Sr. Bastonário teve a ocasião de ver os projetos que estão em discussão do Bloco, do PAN e do PCP, mas há aqui duas questões que para o Grupo Parlamentar do CDS são as mais relevantes para fazer este processo de especialidade. A primeira tem que ver com um artigo que é transversal aos três projetos, que já aqui foi falado pela Sra. Deputada Susana Amador, e que tem que ver com esta ideia de uma lista, de uma publicação de uma lista das patologias e situações clínicas que têm graus de incapacidade iguais ou superiores a 60% e, portanto, dispensam a comparência perante uma junta médica e possibilitam a emissão automática do atestado. E eu pergunto-lhe se, é possível produzir esta lista de forma atualizada e sem criar injustiças e se faz sentido, para além de um tempo transitório, que é este que estamos a viver, e mesmo neste tempo transitório, suprimir a presença física perante uma junta médica. Pergunto-lhe se isto não tem outros riscos que também não deveríamos acautelar. A segunda questão tem que ver com os doentes oncológicos e com, por um lado, a atribuição imediata a partir da existência de um diagnóstico deste atestado e, por outro lado, uma renovação automática neste período para os doentes que já tinham este atestado e este diagnóstico e que agora, por esta afluência excessiva e este bloqueio dos serviços, estão à espera, vendo todos os seus direitos que já tinham agora suspensos. Portanto, são estas as duas questões principais para as quais eu gostaria de ouvir a Ordem dos Médicos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, Sra. Deputada Viviana Cunha. Sra. Deputada Viviana Cunha, está connosco?
Estou sim, Sr.
Muito bem, tem então a palavra. Pode intervir, obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e cumprimentar também as senhoras e os senhores deputados presentes, assim como o Sr. Bastonário, endereçando já também os cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do PAN e agradecendo a todos os médicos aquilo que tem sido o garante dos cuidados de saúde às cidadãs e aos cidadãos em Portugal. Sobre esta questão muito específica, bem, já aqui foi dito que as juntas médicas foram de facto suspensas devido à necessidade de mobilizar, concentrar ou direcionar os médicos de saúde pública para o combate à crise sanitária que vivenciamos e, obviamente, isto afetou todos os pedidos. Têm sido assinalados diversos e persistentes atrasos na avaliação e na emissão dos atestados médicos. Isto traz consequências muito graves para os utentes que necessitam destes atestados para verem garantidos apoios, para verem garantidos equipamentos, para, no fundo, verem apoios sociais que estão consagrados e que obviamente, devem continuar consagrados, até, por exemplo, o regime de acesso ao ensino superior através do regime especial fica prejudicado. Da parte do PAN, nós consideramos que os diplomas que obviamente foram saindo não dão resposta a estes problemas e, por isso, gostaríamos mesmo muito de ouvir o Sr. Bastonário a propósito de algumas questões, fazendo aqui uma salvaguarda, que é, faça uma intervenção que foi feita, salvo erro, por ser deputado do PSD, o PAN não pretende desvalorizar o papel das juntas médicas, pretende é responder a um problema, tendo ouvido vários médicos ao longo da elaboração do nosso projeto de lei, e aqui mesmo então aproveitaremos para colocar algumas questões. Portanto, os médicos que integram as juntas médicas consideram que estes preenchem, parte praticamente o seu tempo do exercício profissional, e enquanto médicos de saúde pública, que são fundamentais na vigilância e na monitorização epidemiológica, seja na emergência destas crises que vivemos, seja também na sua prevenção, a integração destes profissionais altamente especializados nas equipas das juntas médicas parece-nos ser uma estratégia menos adequada de aproveitamento estratégico de recursos e tem um impacto sério na proteção da saúde pública em Portugal, como aliás ficou bem patente ao longo deste ano. E, portanto, gostaríamos de ouvir o Sr. Bastonário a propósito disto que acabamos de referir, mas também sobre o seguinte. Nós temos ouvido várias preocupações por parte dos médicos, estando atentos àquelas que também são as posições da Ordem, dos sindicatos, várias associações representativas da saúde, que no fundo têm vindo a alertar para a necessidade de libertar esses profissionais das juntas médicas da avaliação de incapacidades para aquelas que deveriam ser outras funções que consideram de elevada especialização, e até houve aqui uma recomendação que os colegas solicitassem a sua exoneração remuneração ou declinassem a sua nomeação para membros das juntas médicas. Gostaríamos então de saber qual a opinião da Ordem dos Médicos sobre a implementação, a necessidade de implementação de um modelo.
Senhor deputado, concluí isso também. Muito obrigado.
Vou concluir a pergunta, Sr. Presidente. Qual a opinião sobre a necessidade de implementação de um modelo que vise, de facto, ser célere, que vise e que, obviamente, tenha na sua implementação o know-how dos médicos que integram este saber, assim como, especificamente, sobre a proposta do PAN, que visa aqui aliviar, no fundo, esta estrutura, colocando naquilo que pode ser um médico relator, este processo, consultando outros médicos assim e sempre que necessário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para terminar então agora a primeira ronda, passava a palavra ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos e tem 15 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar, provavelmente, dar uma resposta global, até porque tive o cuidado de estar a analisar a proposta, das três propostas que foram apresentadas. Não vou estar a entrar em detalhes de como é que são feitas neste momento as juntas médicas. Eu penso que os Srs. Deputados já estão todos a par desta situação. E passava ao projeto do Bloco de Esquerda. O artigo 2º deste projeto prevê a atribuição automática de atestado de incapacidade multiusos a todos o que tenham um diagnóstico de patologia incapacitante com dispensa de comparência em junta médica. Para tanto, estabelece que a Direção-Geral de Saúde publique, num prazo máximo de 15 dias, uma lista das patologias e situações clínicas que, por se traduzirem em graus de incapacidade iguais ou superiores a 60%, dispensam a comparência em junta médica. Claro que esta solução que está a ser proposta pelo Bloco de Esquerda é, neste momento de pandemia e neste momento de tentar recuperar algumas situações. Esta solução aparentemente é positiva, mas eu acho que é muito problemática. Problemática porque a elaboração das listas de patologias e situações clínicas que conferem os tais graus de incapacidade iguais ou superior a 60% não são propriamente tarefa fácil. Que a Direção-Geral de Saúde, de facto, o consiga fazer em 15 dias. Na realidade, a Tabela Nacional de Incapacidades é em si mesmo uma lista de patologias e situações clínicas que conferem graus de incapacidade. Assim, aquilo que se pede, no fundo, é a criação de composições das patologias e situações clínicas possíveis, tendo em conta as regras aplicáveis e constantes das instruções gerais e especiais, que no seu conjunto, conferem graus de incapacidade iguais ou superiores a 60%. E esta é uma questão básica que foi, aliás, colocada por vários dos senhores deputados, não é? E, no fundo, o que se pretende aqui, daquilo que é a nossa análise, o que pretende o Bloco de Esquerda e não só, os outros partidos políticos também falam disto, é ter uma TNI simplificada, portanto, uma Tabela Nacional de Incapacidade simplificada. Dada a complexidade da TNI e a multiplicidade de situações e de regras de interpretação, não nos parece que esta lista consiga ser feita em 15 dias. É muito difícil, é possível ser feita, deve envolver, obviamente, a colaboração de vários especialistas, a própria Ordem dos Médicos pode estar disponível para colaborar nesta matéria, mas não é uma coisa que se faça no tempo que está proposto. No número 3 do artigo 2º deste projeto, prevê-se ainda a renovação automática. E até a realização efetiva, até à realização efetiva da junta médica, os atestados médicos de incapacidade multiuso, cuja reavaliação tenha sido requerida atempadamente pelo respectivo utente. Medida à qual, obviamente, neste contexto de pandemia, nos parece adequada, porque os doentes e as pessoas que têm estas incapacidades não devem ser prejudicados. No artigo 3º, prevê a contratualização. Como serviço de carteira adicional e como tal remunerada, a realização de juntas médicas, com a transferência para as ARS de um pacote financeiro adicional. Determina ainda que as ARS contratualizem com cada ASES as metas e o pagamento adicional de recuperação da atividade das juntas médicas. Trata-se, de facto, de uma opção possível, que eventualmente poderia ser aplicada a todas as áreas médicas em que se verificam atrasos significativos, provocados, obviamente, pela resposta à pandemia. Se obviamente existirem os ditos recursos financeiros. No artigo 4º, ainda no projeto do Bloco de Esquerda, prevê-se uma alteração à composição das juntas médicas, desta feita compostas por médicos especialistas, tendo um presidente e dois vogais efetivos, sendo o presidente substituído pelo primeiro vogal efetivo. Estabelece que os médicos devem ter preferencialmente a competência em avaliação do dano corporal ou comprovada experiência em juntas médicas. Poderão ainda integrar também, segundo esta proposta do Bloco de Esquerda, médicos, de outras especialidades. Isto parece-me particularmente válido porque esta questão das juntas médicas e da avaliação dos graus de incapacidade não é propriamente uma questão simples e portanto, faz todo sentido que se aproveitem aqueles médicos que têm competências específicas nesta área, que de facto, já respondendo um bocado a algumas das questões que foram colocadas, não são propriamente os médicos, de saúde pública. Aliás, relativamente ao regime em vigor, a grande diferença desta proposta do Bloco de Esquerda está no facto dos médicos que compõem as juntas deixarem de ser autoridade de saúde e vem assim na possibilidade das mesmas integrarem médicos de outras especialidades. Não temos, de facto, nada a opor a esta solução e não contraria em nada aquilo que são as regras deontológicas que devem salvaguardar que o médico, o assistente e o médico faz a perícia, e eu lembro que estas juntas são perícias médicas, não deve ser o mesmo médico por uma questão de garantia de imparcialidade na sua atuação. Como comentário final a esta proposta do Bloco de Esquerda, diria que não resulta do projeto que se trate de uma lei transitória, antes parecendo ser uma alteração permanente ao regime atualmente em vigor. E, dado, penso que a audição que nós temos hoje aqui, tem a ver com projetos que teoricamente seriam para resolver o problema do atraso das juntas médicas, mas acho que o projeto do Bloco de Esquerda vai mais longe. Quanto ao projeto de lei do PAN, este projeto, no seu artigo 1, transmite a ideia que o regime será transitório, na medida em que tem em vista recuperar a atividade das juntas médicas, durante o período em que estamos nas fases de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infecção por Covid-19, bem como a reposição da normalidade em sequência da mesma. Todavia, a norma do PAN transmite também a ideia contrária, pois afirma que estabelece medidas tendentes a garantir um modelo de funcionamento das juntas médicas que assegure uma resposta eficaz da atividade das juntas de avaliação de incapacidades. Portanto, fica-se aqui com a ideia que será uma parte transitório e outra parte será uma proposta para ser definitivo. Não sei se é assim que o PAN entende ou não, mas foi assim que nós entendemos ao analisar a proposta. No artigo 2º, sob a epígrafe Reorganização Excepcional das Juntas Médicas de Avaliação de Incapacidade, o projeto prevê a possibilidade das juntas serem reorganizadas, passando a existir a figura do médico relator, que, mediante a análise da informação clínica disponível, determina automaticamente a atribuição do novo atestado médico de incapacidade multiuso aos utentes cujo diagnóstico de patologia e situação clínica esteja inserida na lista, referida no artigo seguinte. Assim, dentro de cada junta médica de avaliação da incapacidade, a figura do médico relator pode ser ocupada de forma rotativa, devendo o designado exercer essa função de forma exclusiva durante esse período. Ou seja, o que o PAN está a propor aqui é que as juntas médicas continuam a ter o número de médicos que está determinado, mas que, de forma alternada, um dos médicos vai sendo o médico relator, vai ser o médico que se vai dedicar a avaliar aquela situação e a fazer o relato da mesma. É claro que esta ideia do médico relator até pode parecer positiva para rapidamente se resolver a situação, mas obviamente que temos que ter aqui, esquece aqui de aperfeiçoamento, designadamente quanto à definição do período de rotatividade e quanto à existência verdadeiramente de uma junta médica, o que também foi uma questão levantada por alguns dos senhores deputados. O artigo 3º deste projeto, à semelhança do que ocorre com o Bloco de Esquerda, prevê a publicação pela DGS, aqui num prazo de 18 dias, portanto é uma diferença de 3 dias, da tal lista padronizada das patologias e situações clínicas que se traduzem nos graus de incapacidade iguais ou superiores a 60%. Mais uma vez, aqui aplica-se o mesmo que já disse relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda. É uma situação que é complexa, é uma situação que eu acho que não é possível fazer de forma séria sem cometer muitos erros. Num período tão curto de tempo. Depois, no artigo 4º, este projeto determina que durante as fases em que estamos aqui dedicados à infecção epidemiológica Covid-19, bem como de reposição da normalidade em sequência da mesma, as juntas médicas de avaliação de incapacidade sempre que possível, e mediante requerimento do utente, possa funcionar por videoconferência ou outro meio digital, desde que existam as condições adequadas para o efeito, ou seja, com a respectiva imagem, portanto, videoconferência a sério, não são telefonemas, não é? Esta situação, em termos de emergência, não temos nada, obviamente, a opor, sendo de facto transitório, na medida em que está salvaguardada a possibilidade dos médicos entenderem que não estão reunidas as condições técnicas e acharem que tem que ser mesmo presencial. Isto tem a ver, obviamente, com a necessidade que os médicos acham que têm de fazer uma observação clínica ao doente e avaliarem outras perspectivas. Depois, também o PAN fala no artigo 6 da necessidade de integrar um especialista em saúde mental em cada uma das juntas médicas. Eu acho que neste âmbito, de facto, sem estar a comentar a questão do Orçamento de Estado para 2021, que o PAN também fala, que a solução do Bloco de Esquerda parece preferível no artigo 4, porque diz que nas juntas médicas podem ser integrados médicos de outras especialidades e, portanto, se for necessário um médico de saúde mental, obviamente que será um médico de saúde mental. Se for um especialista em neurologia ou outra especialidade, será um outro especialista. O projeto de lei do PCP, rapidamente, fica claro que o regime pretendido é transitório, embora não se defina também o seu termo, portanto, não há aqui uma definição de quando é que deve acabar, e versa também a emissão de atestado médico de incapacidade multiuso e obtenção, obviamente, dos respectivos benefícios legalmente previstos, ou seja, um direito que é um direito dos doentes e que tem que ser, de facto, visto de uma forma diferente do que tem acontecido até agora. No artigo 2º deste projeto, estabelece um regime novo de emissão de atestado de incapacidade multiuso, sem qualquer intervenção de juntas médicas, em que a competência é atribuída ao médico especialista, diferente do médico que segue o doente, isto é obrigatório, que tenha pelo menos a categoria de assistente no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e a quem cabe, de forma fundamentada, confirmar o diagnóstico da doença incapacitante feita por este e atribuir o grau de incapacidade. E, para tanto, o Partido Comunista Português, na proposta, determina que o Governo, no prazo de 15 dias, a contar da entrada em vigor da lei, proceda à publicação das listas, enfim, aquilo que nós já falamos também para o Bloco de Esquerda e para o PAN, o que, na verdade, é uma situação complexa e extremamente difícil. Sendo que esta situação é uma situação, de facto, que levanta muitas dúvidas, por envolver apenas uma pessoa. Finalmente, dizendo que esta solução que está apontada pelo Partido Comunista Português não nos parece, de facto, adequada, pois a avaliação das incapacidades requer diferenciação e conhecimentos adequados, não podendo nem devendo ser feita por qualquer médico especialista cuja diferenciação é distinta. No artigo 3º deste projeto, ele incide sobre a situação específica dos doentes oncológicos, que também foi uma das questões levantadas pelos seus deputados, dispensando-se a deslocação à junta médica, instituindo um procedimento especial de emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para os doentes oncológicos sem diagnosticados. Nestes casos, o atestado é da responsabilidade, ou seria da responsabilidade do hospital onde o diagnóstico foi realizado, sendo competente um médico especialista diferente do médico que é o médico assistente do doente, ou seja, cumprindo aquilo que é a legislação, e a quem cabe, de facto, confirmar o referido diagnóstico. Sendo uma situação muito especial, muito concreta e desde que transitória, eu julgo que podemos aceitar esta solução, embora fosse preferível que a avaliação da incapacidade fosse realizada por médico com qualificação nesta área, como é o caso dos médicos com a competência de avaliação do dano corporal. Porque nós temos, de facto, diferenciações dentro daquilo que são os médicos que estão habituados e que melhor fazem este tipo de avaliações e depois os especialistas que não estão propriamente. Não estão vocacionados para confirmar exatamente as patologias que os doentes têm, mas não para fazer a avaliação em termos percentuais daquilo que é a incapacidade. Este projeto prevê ainda, no artigo 3º, que os doentes oncológicos, cujo diagnóstico tenha ultrapassado o período inicial de 5 anos, beneficiem de igual modo do grau de incapacidade de 60% até à realização de nova avaliação, solução que também, nesta época de pandemia, me parece também adequada. E por agora, eu acho que não teria muito mais a acrescentar. Posso depois fazer uns comentários finais, se o Presidente me permitir, nomeadamente dizendo, e isto eu vou já dizer para ficarmos com esta ideia, que de facto os médicos mais preparados para fazer estas avaliações são os médicos que têm a competência em avaliação de dano corporal e a competência em peritagem médica da Segurança Social. São, de facto, os médicos que estão habituados a lidar com este tipo de tabelas, que conhecem bem esta área e fazem isto melhor. Obviamente, a lei que existe neste momento atribui isto à Autoridade de Saúde, ou seja, aos médicos de saúde pública. Os médicos de saúde pública têm, de facto, têm-se queixado bastante de que uma parte substancial daquilo que é a sua atividade é estarem a fazer juntas médicas. Eles referem que chega a ser cerca de 80% da sua atividade e, obviamente, que este tipo de situação não deve continuar. Claro que estes projetos que são apresentados são projetos para uma situação transitória, mas provavelmente nós devemos aproveitar esta oportunidade, não já, se calhar, mas aproveitar a oportunidade para mudarmos, de facto, a lei e adaptarmos a lei à realidade daquilo que nós queremos, à realidade daquilo que deve ser, em termos daquilo que são as pessoas que têm a diferenciação específica e que têm, portanto, que são mais adequadas para procederem a estas análises, a estas avaliações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Entrávamos agora na segunda ronda. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 1 minuto e meio. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Bastonário, pela análise exaustiva que fez cada um dos projetos de lei. Tal como antecipávamos quando pedimos estas audições, é de facto muito importante ter este contributo e esta análise sistemática que fez no que diz respeito aos aspectos positivos dos diplomas e aos aspectos que são de maior difícil de aplicação prática ou de execuibilidade ou que podem colocar em causa o rigor naquilo que se pretende. A minha questão é uma questão também de facto mais do fundo, porque tendo nós esta avaliação da emergência destes agendamentos que estão de facto com atraso e da penosidade que isso causa aos doentes, em particular os novos doentes neste período pós-Covid, designadamente quer da área oncológica, quer com outro tipo de patologias, a questão de fundo que permanece é se devemos aproveitar esta oportunidade para fazer de facto uma alteração casuística, mas muito destinada à situação de emergência e de urgência, portanto um regime de natureza transitória, ou se devemos aproveitar a oportunidade para fazer uma alteração mais funda, de maior alcance, para que o sistema possa de facto ser mais ágil, mais célere, sem descurar o rigor e a equidade que estas juntas e estas análises para a emissão do Estado possam ser de facto garantidas, sem ferir, como disse, a equidade nem a igualdade entre todos os doentes. Sabemos que da parte do Governo, do Ministério da Saúde, estão a ser trabalhados 4 níveis de intervenção e por isso é que também queremos ouvir a DGS e o Instituto de Segurança Social para saber o ponto de situação. Está a trabalhar-se ao nível da simplificação e desmaterialização dos procedimentos, designadamente nos doentes oncológicos, para reduzir o número de requerimentos e aumentar a celeridade. Está a ser trabalhada a questão da monitorização destes agendamentos, e portanto é importante ter agora um ponto de situação das pendências, e introdução de automatismos ao nível dos atestados de multiusos. E também um reforço da articulação entre o trabalho da saúde e a renovação destes AMIs já emitidos. Ou seja, há aqui um trabalho em 4 níveis. Também é importante ouvirmos quem de direito para olharmos para este quadro normativo que está aqui presente na Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também a análise feita pelo Sr. Bastonário aos projetos de lei aqui apresentados e, efetivamente, também vieram ao encontro daquilo que eram as preocupações do PSD. Se também, como disse no início, apresentámos um projeto de resolução em que denunciávamos a preocupação com os problemas existentes durante este período de pandemia na atribuição destes atestados de incapacidade de multiusos, a verdade é que estes projetos de lei vão muito além daquilo que é apenas uma resolução de uma emergência. E nesse sentido, aqui percebemos pela análise feita que este processo é um processo meticuloso e sensível, seja ao nível da avaliação das listas das patologias, seja das incapacidades, e que também não se trata de uma ciência exata, o que quer dizer que obriga a que se faça uma reflexão bastante ponderada sobre esta matéria e, dado que para se fazer uma alteração mais profunda, haveria aqui uma alteração também da composição do tipo de profissionais nas listas, nas juntas médicas, é preciso também perceber quais são os recursos humanos que temos disponíveis para a elaboração desta alteração profunda. E por isso, aqui, como o importante neste momento é uma simplificação que, por um lado, dê resposta àquilo que foram as preocupações apresentadas pela Provedora de Justiça, no caso de pandemia, para nós, focávamos para já encontrar destas iniciativas um apelo ao Governo para que rapidamente simplificasse isto. E quanto ao futuro, julgo que a reflexão terá que passar por um período de maior maturação e será também uma responsabilidade do Governo,
senhor deputado,
que
melhor conseguirá
avaliar os tais recursos disponíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu creio que a primeira discussão, que se calhar deveria ser a discussão prévia desta especialidade, é se há vontade ou intenção de realmente fazer algum tipo de alteração e de responder aos muitos milhares de pessoas que estão desde março sem acesso a uma junta médica. E que, ouvindo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agora o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, não parece haver. Portanto, reconhece, mas mexer em ou no quer que seja, nada disso. Portanto, se não há intenção, não há intenção. E as iniciativas serão chumbadas, etc. Pronto, e ficarão com as suas responsabilidades. Agora, se há intenção realmente em responder, eu acho que nós da nossa parte do Bloco de Esquerda, temos total abertura para chegar a consensos. Podemos ver o que é a resposta imediata, e para a frente veremos outros processos de mudança estrutural e a médio e longo prazo das juntas médicas. Dentro daquilo que é a resposta imediata, temos obviamente flexibilidade para deixar isso claro na nossa iniciativa, dizer que é uma medida excepcional, transitória, enquanto durar a pandemia, enquanto for necessário fazer a recuperação destas listas de espera de acesso às juntas médicas. É óbvio que temos, apesar de haver urgência, que é clara, na resolução destes problemas, poderemos encontrar outras formulações que não seja a DGS em 15 dias estar a emitir a lista, etc. Existe certamente, se houver entendimento e vontade para resolver o problema, existe certamente muitas soluções. Falta saber se há. Mas como ainda... Eu termino. Como ainda acredito que possa haver alguma vontade para resolver isto, eu aproveitava a presença do Sr. Bastonário para perguntar sobre esta questão do automatismo e destes 15 dias e da lista de patologias, ou então de uma tabela nacional de incapacidades simplificada, o que é que parecia ao Sr. Bastonário que poderia ser a resposta simultaneamente mais célere e também mais rigorosa? Como é que isso poderia fazer e em que tempo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Presumo que não está presente o Sr. Deputado Paulo Santos do PCP e a Sra. Deputada Ana Rita Bessa do CDS. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Viana Cunha.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, aproveitando também ainda a presença do Sr. Bastonário e agradecendo já, desde já, as considerações que entretanto traçou sobre os vários projetos e sobre este tema, endereçava-lhe quatro questões muito breves. Uma é, de facto, quanto tempo considera então razoável para a elaboração da listagem padronizada de patologias e de situações clínicas que seja, obviamente, capaz de reduzir ao máximo margem de erro. Depois esclarecer que de facto a nossa proposta é de facto para o momento atual, mas gostaríamos de saber se o Sr. Bastonário considera também que neste momento atual deveremos aproveitar para avaliar o modelo das juntas médicas para o alterar no futuro. Ainda sobre o comentário da rotatividade daquilo que chamamos a figura vá do médico relator, podendo ter obviamente outro nome, gostaríamos de saber então quais são são as balizas que considera razoáveis, até porque falou na questão, referiu a questão da temporalidade e, portanto, interessar-nos-ia perceber melhor esta posição da Ordem dos Médicos. E, por fim, quanto ao especialista em saúde mental, se reconhece de facto essa necessidade, ou seja, que há muitas vezes sofrimento associado, que não é só físico e que requer uma avaliação mais especializada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não estando presente o Sr. Deputado do Chega, passava desde já para concluir o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço-lhe e agradeço também aos seus deputados. Claro que algumas das questões que foram colocadas não são de fácil resposta, ou não são de resposta pelo menos imediata. Eu começaria pela questão da senhora deputada do Partido Socialista, doutora Susana Amadora. Ele colocou aqui uma questão que é uma questão de facto oportuna, porque é assim, muitas vezes são nestes momentos de maior ebulição que podem ocorrer grandes transformações de leis que existem há muitos anos e que acabam por nunca ser revistas. Mesmo nós sabendo que as coisas nem sempre estão a funcionar bem, as coisas vão-se prolongando no tempo. E a questão que colocou de aproveitar a oportunidade para medidas temporárias ou de fazer uma revisão mais profunda, a minha opinião pessoal, e isto é difícil de dizer, é que, por um lado, aquilo que o deputado Moisés Ferreira disse é importante. Na verdade, existe aqui uma urgência. E que está a ser agravada pela pandemia. A pandemia ainda não acabou. Nós, neste momento, estamos a controlar esta segunda vaga, mas continuamos com um número muito elevado de casos, portanto, isto continua, a bater forte e continuamos a ter necessidade de todos os recursos humanos, possíveis e até, enfim, faltam-nos alguns recursos humanos, como todos sabem, para, fazer tudo o que é necessário fazer neste momento para salvar vidas. Mas a verdade é que os direitos dos doentes não devem ser prejudicados e, portanto, é possível consagrar, se calhar, medidas temporárias durante um tempo limitado, que tem que ser limitado nos próprios projetos, e, simultaneamente, começar já a trabalhar numa visão mais profunda da lei, porque, na minha opinião, obviamente que a lei deve ser mudada em vários aspectos, mas há um que é essencial, é que as juntas médicas, na minha modesta opinião, não podem depender da autoridade de saúde pública, quer dizer, porque não faz sentido sequer. Os médicos de saúde pública não são provavelmente os médicos que têm as competências mais diferenciadas para este tipo de avaliações. E, aliás, eles queixam-se de facto que isto não faz parte do conteúdo funcional da especialidade de saúde pública, e pronto, é uma coisa que é conhecida, e, portanto, na altura que isto foi feito por alguma necessidade diferente, mas neste momento eu acho que é uma situação que vamos ter que mudar. E, portanto, esta resposta à senhora deputada também funciona como resposta ao senhor deputado do PSD, o doutor Pedro Alves, na medida em que a questão que colocou é uma questão que, de facto, é semelhante, embora colocada de forma diferente. É evidente que nós aqui temos que ter uma grande colaboração entre aquilo que é o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social, portanto, do trabalho e da Segurança Social. Porquê? Porque nós estamos a falar de questões que são questões mistas. Uma é a avaliação das incapacidades e a outra é o Ministério, que também tem aqui, de facto, uma parte importante, ou até mais importante, naquilo que é a Segurança Social. E é evidente que a Segurança Social não tem tido, não há uma integração, aliás, nós sabemos disso a propósito agora mais dos lares, percebeu-se que não há uma grande integração e que devia existir, como aliás foi sugerido pelo Sr. Presidente da República, entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social em várias áreas de interseção, como é o caso desta, como é o caso da questão dos lares, etc. Não é? Relativamente à questão que o Sr. Deputado Moisés Ferreira colocou, no caso da tabela nacional, de ser possível ou não ser possível, e que também foi colocada pela Sra. Deputada Viana Cunha, do PAN. É evidente que avaliar, ter uma tabela nacional de incapacidades simplificada, em que se conjugam aquilo que são a percentagem de incapacidade de várias doenças combinadas com outras situações clínicas, É uma coisa difícil de fazer. É óbvio que os projetos que existem remetem isto para a Direção-Geral de Saúde e muito bem. E, portanto, a questão que me está a ser colocada a mim é uma questão que deve ser colocada na próxima reunião com a Direção-Geral de Saúde. Eu julgo, modestamente, que para fazer um trabalho bem feito, um trabalho que seja rigoroso, que não seja um trabalho atabalhoado em que fica muita coisa à descoberto, é um trabalho que vai ser necessário tempo. E o que eu posso deixar aqui como promessa aos senhores deputados é que se a Direção-Geral do Sul assim o entender, até porque a Direção-Geral do Sul também está numa situação difícil, está numa situação em que tem falta de recursos humanos e continua na linha da frente no combate a esta pandemia, diria eu que a Ordem dos Médicos obviamente estará disponível para ajudar a Direção-Geral de Saúde, através dos especialistas de várias áreas, que aqui podem dar um contributo muito importante, para ajudar a construir, de facto, uma tabela nacional de incapacidades simplificada, que possa, de facto, ajudar a alguns automatismos, sobretudo nesta fase de transição da pandemia. Quanto tempo demora? Eu diria que é difícil eu conseguir-lhe dar aqui um tempo. Isto é quase como a pergunta que me fizeram recentemente. De quantas pessoas é que a sede de Natal deveria ter, quer dizer, não há números mágicos, mas eu diria que será seguramente preciso cerca de um mês e meio, para conseguirmos ter uma solução que seja de facto simpática e que possa servir os objetivos dos vários projetos que foram apresentados, porque todos eles, na prática, se centram muito nesta Tabela Nacional de Incapacidades simplificada, eu chamo-lhe assim. Porque é mais fácil conseguir a avaliação. Relativamente à questão que a senhora deputada coloca no que diz respeito ao médico relator, que é proposto pelo PAN, o médico relator percebe-se que existe na mesma junta médica, que existe um médico que se vai debruçar mais sobre a avaliação de um determinado processo, a avaliação de um determinado doente, que vai fazer o relato, mas que terá, obviamente, o apoio dos outros médicos. A questão aqui que convém de facto clarificar é exatamente como é que isto vai funcionar. Ou seja, se vai ou não vai ter o apoio dos médicos que fazem parte da junta médica e em que medida é que terá. Se é só para aprovar na junta médica o relato ou o relatório feito final por este médico relator. Se o médico relator, quanto tempo é que ele vai ser o médico relator? Isto é, quantos processos é que uma pessoa, neste caso o médico, é o relator, ou isto é alternado de processo para processo. Há aqui várias matérias que eu acho que era importante esclarecer no projeto do PAN, porque a medida até pode ser interessante. Enfim, embora na prática esta questão do médico relator pode sempre existir, mas acho que era importante aqui clarificar estes aspectos que eu acabei de dizer. E, Sr. Presidente, penso que. Ah, e sobre a questão da saúde mental. É evidente que a saúde mental é a grande pandemia do século XXI. E a Sra. Deputada Viana Cunha tem toda a razão. Agora, se calhar não é preciso termos um especialista de saúde mental em todas as juntas médicas. Porque há juntas médicas em que pode ser necessário termos um especialista em saúde mental, concordo consigo. Aliás, é uma questão que tem sido muitas vezes falada. Mas há outras juntas médicas em que, pela natureza da avaliação que vai ser feita àquele doente em concreto e pela natureza das suas próprias patologias, se calhar é mais interessante ter um especialista de neurologia ou um especialista de oncologia médica para ajudar a junta a tomar decisões mais acertadas e mais de acordo com aquilo que é também a própria ciência e o conhecimento que nós temos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Bastonário. Agradecer a sua participação nesta audição e para darmos entrada agora na nossa ordem de trabalhos, pedi à Sra. Presidente se assumia aqui a liderança e a condução da nossa reunião. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à nossa reunião no que diz respeito à ordem de trabalhos propriamente dita. Em termos de... em termos de informações, como se recordam, no que diz respeito até ainda a este processo legislativo, recebemos indicações do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do PSD para realizarmos mais audições. A Direção-Geral de Saúde respondeu através da senhora Diretora-Geral de Saúde, no sentido que neste momento estaria impedida de vir e, portanto, pediu um adiamento desta audição, não tendo indicado ninguém para a representar. No que diz respeito ao bastonário da Ordem dos Médicos, já realizámos hoje. Temos o Instituto da Segurança Social, que está convocado para sexta-feira à tarde, às 15 horas. Não sei se já está confirmado. Ainda não está confirmado, mas como se recordam, foi uma das possibilidades que nós adiantámos na última reunião. Portanto, aguardamos a resposta e penso que amanhã estaremos em condições de transmitir se faremos essa audiência ou não. Depois, falta a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, foi sugerido pelo PSD, e para já nada mais, a não ser que os senhores deputados tenham alguma entidade a acrescentar a esta lista que já está em andamento. Sra. Deputada Susana Amador, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dizer que sexta-feira tenho alguma dificuldade, porque durante o período da tarde terei que estar ausente numa iniciativa que eu presido, mas logo veremos.
Muito bem.
E tínhamos, de facto, pensado no SPMS, tendo em conta que toda a parte da desmaterialização e simplificação destes processos estão a cargo da SPMS, daí a importância também de ainda os...
Portanto, confirmamos a SPMS. Muito bem. Portanto, acrescenta-se a SPMS, que estava aqui com um ponto de interrogação. No que diz respeito à nossa audição para sexta-feira, amanhã, como já fizemos o contacto, amanhã, esperemos, ou hoje ainda, poder transmitir a resposta já mais concreta. Também queria informar que para a nossa reunião de dia 16 já está confirmado o doutor... Sim, a confirmar o doutor Francisco Ramos, visto que foi aquele requerimento com urgência do CDS que se prende com a questão do plano de vacinação. Sabemos que a última versão, que com certeza não será a última, porque é um plano adaptativo, digamos assim, vai ser entregue no dia 18. De qualquer forma, o doutor Francisco Ramos foi convocado para vir no dia 16 e esperemos que ele possa, para às 10:30 da manhã desse dia, podermos ter mais notícias e sabermos mais questões sobre o plano de vacinação, que é de facto um tema urgente neste momento. A título de informações, penso que neste momento é tudo. Passamos então agora à apreciação e votação da ata número 37, de 2 de dezembro. Se não houver pedidos de palavra, passo desde já à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade e passava também desde já à admissão e distribuição da petição 151, que diz respeito ao Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, e também à petição número 155, rastreio obrigatório para testes de Covid-19 a todos os cães, gatos e outros mamíferos animais. Na questão, na questão da distribuição. Queria informar os senhores deputados que a primeira, no que diz respeito ao Dia Nacional do Enfermeiro de Reabilitação, calha ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a segunda, o rastreio obrigatório com testes Covid-19 a todos os cães, gatos e outros mamíferos animais, cabe ao PSD. Portanto, assim que puderem indicar um senhor deputado relator para podermos dar seguimento a estas petições. Não sei se algum dos senhores deputados tem alguma questão a levantar. Os que estão presentes e os que estão à distância a participar nesta reunião. Bom, não havendo mais pedidos de palavra, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, e darei notícias quanto à possibilidade de realizarmos a audição na próxima sexta-feira ou não, porque está dependente da disponibilidade do Instituto de Segurança Social. Obrigada a todos. Adeus, boa tarde.